pegar uma doença.
Ô Pela Banca, diz ao Gordo que a FIA arrumou Siva pra ela. Ficou com ciúme, que ele gosta muito do Shiva, o Deus, e arrumou um Siva só pra ela. Então, se tiverem alguma pergunta, por favor, coloque, senão nós vamos começar o estudo de hoje. Então vamos começar o estudo de hoje, né? Se tiver, depois vocês fazem. A FIA vai ler um texto. Este que está no marcado. Este. Lá no final. Isso. Vai ler um texto. E aí nós vamos conversar sobre esse texto. Para poder falar um pouco mais da elevação espiritual, né?
Oi, Ana. Oi, Tazi. Hoje estamos aqui só nós quatro, né? O velho Kim, aliás, cinco com o Firmino. O velho Kim, Firmino, eu, Ana e Tazi. Nós cinco. O Kim disse que o Firmino não está aqui. Bom, o que eu vou ler para vocês é a Bíblia, Mateus, capítulo 20. Os trabalhadores da plantação de uvas. Oi, Luiz. Beijão. Então, somos em seis. Aliás, sete, né, Tazi? Esqueci de quem está aí na sua barriguinha. Jesus disse, o reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Como era o costume, ele combinou com eles o salário de uma moeda de prata por dia e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas, saiu outra vez. Foi à praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse, vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando o dono da plantação voltou à praça. Viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou, por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse, vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador, chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde, receberam uma moeda de prata cada um. Então, os que foram contratados primeiro pensaram que ia receber mais. Porém, eles também receberam uma moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo, estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo deste sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles, escute, amigo. Eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora. Pois eu quero dar a este homem, que foi contratado por último, o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? E Jesus terminou até aqui? Tá.
Viajou o iniciozinho, como é que o Cristo fala?
Jesus disse, o reino do céu...
É como? É isso que Jesus está explicando. O reino do céu é como o dono da plantação de uva deixa a palavra. Vamos tentar entender isso. O reino do céu, neste caso, é o próprio universo. O universo espiritual e o que vocês chamam de material. E no reino do céu, ou no universo, essa é a realidade. Ou seja, cada trabalhador da seara do Senhor é contratado por Deus para executar um trabalho. E Deus paga a cada um aquilo que foi combinado. Essa é uma verdade do universo, da qual ninguém pode fugir. Ninguém recebe mais do que o outro, mas recebe o justo. Ou seja, aquilo pelo qual foi contratado, ou aquilo que foi contratado antes da encarnação. Os trabalhadores que chegaram primeiros são como as pessoas mais velhas, que acham que deveriam receber mais do que têm, porque já estão encarnados há muito tempo. Mas não é isso. Deus não dá olhando tempo de encarnação. Deus dá a cada um o justo, aquilo que foi contratado entre o Pai e você, antes da encarnação. Esta este é o fundamento da causa primária. Durante estes 7 anos do trabalho, nós vem falando em Deus causa primária. E vocês acegaram até a imaginar que Deus dava de acordo com a sua vontade. Mas isso é ilusão, isso é irreal. Deus dá a cada um aquilo que foi contratado antes da encarnação. Eu já disse aqui, Deus não tem livre-arbítrio. Deus não pode escolher o que dá a cada um. Ele precisa dar aquilo que foi acertado, não importando quanto tempo se está na roda de encarnação ou quanto tempo se está encarnado. O que interessa para Deus é como vamos dizer assim, bem Joaquim, né? Como o jogo do bicho. Vale o esquito. Vale o que você acertou com Deus. E ele vai lhe dar exatamente aquilo. Não importa quanto tempo, quanto trabalho você já fez. E isso é muito importante para nós compreender uma coisa muito interessante que eu já vou falar a partir dessa compreensão de que Deus dá a cada um que foi achetado. Surge uma compreensão que nós já vai falar. Mas se antes tiver pergunta, pode colocar. Olha, se Deus dá a cada um que foi contatado antes da encarnação, de que adianta eu pedir alguma coisa a Deus agora, depois de encarnado? Sabe, se eu já trabalhei na Umbanda, naqueles centros que nós em Copola fica sentadinho no banquinho conversando com as pessoas, e eu diria que você não tem noção do que passa por ali, não de maldade. Não é isso que eu estou querendo dizer, mas de pessoas que vão ali somente para pedir a favor delas ou contra alguém. São pessoas que se não recebem, se desiludem. E aí dizem que Deus não existe, ou que a entidade é faca, ou que a casa não presta, a igreja, o centro, o que for. Mas elas, apesar de se dizerem que estão, não leram a Bíblia, porque aí está o dono da plantação paga, dá exatamente aquilo que foi contratado. Então, filhos, é muito importante se saber disso. É muito importante se ter isso em mente. Que a Deus não adianta nós pedir nada, nem a entidade, nem a chanto. Aliás, quando nós estudou o Pai Nosso, né? Nós viu lá em Quito, Cristo dizendo, não peça nada a Deus, porque Ele sabe melhor do que você o que você precisa. Nós temos que começar a ver essa realidade. Por quê? Porque aquele que pede comprova que não tem fé. Porque ele condiciona a sua entrega à realização dos seus desejos. Este é o grande problema de se pedir. Porque quem pede, espera receber. E quem espera receber alguma coisa de Deus, faltou com o elemento fundamental da elevação espiritual, que é a fé. E Cristo nesta parábola é bem calo. É bem calo nisso. Quando o dono diz aos empregados revoltados, você acha que eu vou, que eu tenho que agir do jeito que você quer? Tenho que lidar de acordo com o que você acha que merece? Não, eu acordei, achetei com você um peso. E agora você quer mais, só porque outro está ganhando mais. Ganhando mais nas suas contas, né? Porque ninguém ganha mais. Ganha o que foi achetado. E o dono da plantação e da fala. Você está com inveja. É, quem pede a Deus alguma coisa, demonstra a sua inveja. Demonstra que queria ganhar mais do que o posso. Isso é inveja. Então, neste ensinamento do Cristo, no dono, na, dono da plantação de uvas, nós vemos bem claramente a história de que cada um recebe aquilo que foi acordado antes da encarnação. Mas ainda tem mais coisas. Mas se tiver a pergunta por enquanto.
Gabriel pergunta, Deus é um espírito?
Ó, Olha, eu vou começar lhe respondendo como o Espírito da Verdade falou. Deus é uma palavra, mocho. E na questão de palavras, vocês pichijam se acertar na vida canal. Por quê? Porque vocês faltam palavras para definir os elementos do universo. Então vamos agora lhe responder. Deus é um espírito? Sim, Deus é um espírito. Igualzinho a você, até porque está escrito, agora afastamos o homem, que é o espírito, a nossa imagem e semelhança. Mas é um espírito com propriedades que você não tem. Uma das propriedades de Deus é a causa primária, que surge da emanação de Deus. E que é, como eu posso dizer, executada pelos deuses emanados. Vou explicar isso. Na verdade, existem 3 elementos do universo que podem ser chamados de Deus. O Espírito Deus, os elementos que supostamente agem, mas que são administrados pela causa primária, ou seja, você, eu, o WWW, o caçou, que são os deuses emanados. Porque eu sou uma emanação de Deus. E outra coisa que nós podemos chamar de Deus, que é a própria emanação dele. Ou seja, as palavras que eu estou falando. Então existe o Deus Che, Deus Espírito. Existe os deuses que se emanam de Deus, que são os espíritos. E existem a emanação de Deus, que são as ações que os espíritos realizam. Tudo isso pode se englobar na palavra Deus. Por isso eu falei antes, é preciso vocês se acertarem. Porque nós temos um Deus Che, um Deus emanado e uma emanação de Deus que está congregada na mesma palavra para você.
Duquesa pergunta: Deus é o mesmo que o tal Brahman Om?
Deus é chamado de Brahman. Deus é chamado de Alá. Deus tem diversos nomes, mas Deus é Deus. Ou melhor, como diz ele, eu sou quem eu sou. O tal não é Deus. O tal, na verdade, é um caminho para Deus. Porque o tal é o equilíbrio do Yang Yun. Quando você consegue equilibrar tudo nesta vida, ou seja, vem para o caminho do meio, você está vivendo o tal, o caminho para Deus. E On também não é Deus. On é um show, é um ritmo que liga o espírito com Deus. Então Deus tem diversos nomes, mas tal e ou não são deuses. Bama é. Bama, Alá, Deus, Jeová, tudo isso é nome de Deus.
Bem, então, continuando, Mateus, capítulo 20, é só um momento que eu me perdi aqui na Bíblia, já estou procurando. Tá, é versículo 16, e Jesus terminou dizendo, assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros.
Então, nessa parábola, há dois ensinamentos. O primeiro, que cada um recebe o pactuado. E o segundo, que nasce, o segundo ensinamento, que nasce da revolta de tecido passado para trás. Na primeira parte, nós falamos do pedir. Eu até disse que já trabalhei na Umbanda dando consulta e diversas pessoas vão lá para pedir. E disse que quando não consegue, essas pessoas revoltam-se contra Deus. Então, a segunda parte do ensinamento da plantação de uva diz respeito a essa imaginária zutixa que cada um tem, que na verdade é egoísmo. O que você acha que é justo, não é justo, porque é a sua compaixão é calcada em cima dos seus desejos. Então é um egoísmo. No caso, aqueles que foram contratados primeiro, achavam que deveriam receber antes. E que isso seria justo e receber antes e mais do que o outro. Mas, como diz o dono da plantação, eu pago o pactuado na ordem que eu achar que devo pagar, não você deve me destinar. E aí Jesus conclui, aquele que tem, que é o último, será o primeiro, e aquele que é o primeiro, será o último no reino do céu. Vamos entender isso. Aí Jesus não está falando da ordem de recebimento, mas do anseio daqueles que querem receber primeiro. Aqueles que querem receber primeiro serão os últimos a receberem no reino do céu. E aqueles que não se preocupam em receber antes, estes receberão primeiro. Este é o ensinamento do Cristo. E nós pichinja então, se é uma forma de amar, nós pichinja então compreender isso perfeitamente. O que é o anseio de querer ganhar, de querer receber antes dos outros? Egoísmo. E você nasceu exatamente para se libertar deste egoísmo. Todos encarnam para se libertar deste egoísmo. E aquele que dá asas a este egoísmo é aquele que não aproveita a encarnação como instrumento de elevação espiritual. Então ele tem que ser o último a receber no reino do céu, porque ele não realizou a reforma íntima. A reforma íntima é exatamente isso, reformar o seu interior, que é predominantemente egoísta. Não estou falando aqui egoísmo como mal, não estou dizendo aqui egoísmo como coisa feia. Estou falando de uma característica de todo ser humanizado. Todo espírito humanizado é, por natureza, egoísta. Parte do eu, parte de mim mesmo. Tudo que ele trabalha mentalmente é fruto de desejos, de passões, de posses, que nasce tudo do egoísmo. Veja bem, veja o que você pensa. Repare no que você pensa e veja se não há essa lógica no seu raciocínio. O que você pensa sempre espelha querer o que você quer e não querer o que você não quer. É isso que nós precisamos entender. Ninguém aceita, ninguém não de culpa, pouquíssimos aceitam aquilo que não querem, sem espechar a sua dor pro lixo. Pouquíssimos aceitam libertar-se do seu querer para dar ao próximo o direito de querer. É, porque não existem dois seres humanizados que queiram a mesma coisa, com a mesma intensidade, gênero, número igual, e no mesmo momento. Portanto, cada um que quer fundamenta-se nesse egoísmo. O querer do jeito que quer, na hora que quer e na intensidade que quer. E com isso não dá ao próximo o direito de querer, de ter a sua vontade sendo ocasionada, sendo guiada por Deus. E Então é isso que o Cristo está nos ensinando quando fala que o primeiro no reino da terra será o último no reino do céu. Ou seja, aquele que anseia em ganhar, anseia em receber, anseia em ter prazer, anseia em ser reconhecido como uma pessoa certa, inteligente, bonita. Aquele que luta para receber o elogio. Estes serão os últimos a receber no reino do céu. Porque não trabalharam o seu egoísmo, porque deram haja ao seu egoísmo, vivendo essa ansiedade que o ego quer, que o ego guia. Agora aquele que diz, eu desejo, mas se acontecer está bom, se não acontecer também está bom. Ou seja, não revolta-se e não luta para a exigida vida, que ela lhe pague mais e antes dos outros. Este será o que mais receberá no reino do céu. Porque este fez a sua reforma íntima. Este alcançou a sua evolução espiritual. Este amou a Deus acima do seu próprio desejo. E amou o desejo do próximo, tanto quanto ele ama o seu próprio desejo. Porque isso é o trabalho da evolução espiritual. Nós ainda vai falar mais, mas se tiver alguma pergunta...
Gabriel pergunta, quando todo mundo tiver evoluído, o que a gente vai fazer? Não vai ter mais nada para fazer.
Bocho, essa sua pergunta é interessante. É interessante no aspecto que mostra realmente como o ego humano raciocina. Deixa eu explicar uma coisa para você, moço. Jamais todos os espíritos encarnados em um mundo estarão evoluídos ao mesmo tempo. Porque é o equilíbrio necessário, os mais avançados ensinando os mais atrasados. Então vai haver, sim, muita coisa para ser feita. Servir de instrumento para a evolução do próximo. Se não, eu perguntaria, por que Gando nasceu? Se ele já era evoluído, ele não teria nada a fazer aqui, mas não fez. Se o Francisco Xavier... São Francisco de Assis, Chico Xavier, não deveriam ter encarnado, mas não encarnaram e não criaram elementos necessários para a sua evolução? Quando o espírito alcança a evolução espiritual, ele pode fazer duas coisas. A primeira, permanecer aqui como voluntário, aqui que eu falo é no mundo de pobre expiação, como voluntário para, através de encarnações, auxiliar o próximo. Ou ele pode ir para um novo campo de provas para ele. Mas aí ele será alguém que precisará alcançar outras coisas. Não pense você que isso é uma coisa que eu vou falar, mas por favor, eu não estou atacando ninguém. Não pense você, como o Espiritismo acredita, que este é o último nível, que você pode realizar tudo que tem para realizar na Terra, no mundo de pobre expiação. O mundo de pobre expiação, ou seja, o sentido da encarnação na Terra, é simplesmente o jardim de infância do universo. Ainda há milhares de coisas que nós, e eu me incluo, precisamos aprender, precisamos compreender, precisamos nos libertar. Então veja, quando nós sair deste ciclo de encarnação, nós vamos para outro ciclo, para outras aventuras. Ou vai ficar aqui auxiliando o próximo, até que um dia terá que ir para este novo. Então sim, há sempre muito que ser feito no reino de Deus. E cada um estará sempre se colocando à disposição do Senhor, mesmo que já tenha alcançado. Porque o motor do universo é o amor. Deixa eu falar uma coisa para você. Porque o motor do universo é o amor. Deixa eu falar uma coisa para você, moço. Tem um livro que nós estudou, o Avadhuta Gita, e que na primeira coisinha logo, diz assim: é preciso se evoluir para Deus. Este é um aspecto que vocês não pensam. Vocês debucam a evolução espiritual pensando em se evoluir. Mas isso também é egoísmo. Quem quer realizar o trabalho da elevação espiritual para ganhar, não fez nada, porque ainda está preso no seu egoísmo. Trabalho da elevação espiritual precisa ser realizado como um ato de doação ao próximo. Vou lhe explicar isso, moço. Você hoje está no mundo de pobre expiação. Antes, existe outro mundo ou outro fator de encarnação. Mas como o universo é perfeitamente equilibrado, vou dar só um exemplo, por favor, não se apegue em palavras. Não pode haver mais do que uma determinada quantidade de espíritos habitando o mundo de pobre expiação. Então, na verdade, para que um espírito que está num processo evolutivo anterior ao mundo de pobre expiação possa enguechar neste, é preciso alguém sair deste. Aí está o objetivo para você fazer a sua elevação espiritual. Abrir vaga para outro. Não para você ganhar, não para você se elevar, não para você receber, mas fazer a sua evolução espiritual pensando no próximo, pensando em dá-lo uma oportunidade a que outro use o que você tem hoje. A palavra chave, moço, para a evolução espiritual é o egoísmo. Nós já vai conversar mais disso. E o egoísmo é sempre quando você pensa em ganhar e tem medo de perder. É sempre quando você pensa em ter prazer, autorrealização e tem medo do desfazer. O egoísmo é sempre quando você pensa em ser reconhecido, seja até por Deus, e tem medo de ser difamado, caluniado. É quando você luta para receber elogios, e quando você tem medo de receber críticas. Este chão, sempre que o chão rachochinho estiver peso a isso, sempre que a sua compreensão estiver peso a nicho, ou seja, eu quero, eu gosto, é meu, não acredite que isso é positivo para a elevação espiritual, porque ainda é uma busca de autossatisfação, mesmo que o ato seja de doação. Quem doa, por exemplo, um cobertor para o pobre, porque quer doar, não está fazendo nada por ninguém, mas está se satisfazendo. Ou seja, eu quero doar, eu consigo doar, eu fico feliz. E chegou aí. Nós já vamos falar um pouco mais do egoísmo, mas se tiver mais perguntas...
Temos uma da Tase. Economizar é egoísmo?
Economizar em si não é egoísmo, nem deixa de ser egoísmo. Mas você pode economizar egoisticamente ou não. O que é economizar dinheiro egoisticamente? É pensando em você economizar porque quer economizar. Agora, se você economiza um dinheiro e nem sabe por que está economizando, não há egoísmo. Lembre-se do que Cristo ensinou. Deus julga a intenção com o qual você participa do ato, não o ato. E lembre-se do que Cristo ensinou. É preciso que cada um se liberte da intencionalidade, porque ela é a prova, ela é a ação do egoísmo. Tiver mais perguntas?
Gabriel fez um pequeno comentário aqui. Se me permite, eu vou ler, Gabriel. Depois que o Kim falou, vi que realmente sou egoísta.
Por favor, volta a falar. Não pense que eu estou usando o egoísmo como acusação, como algo errado. Não. É simplesmente uma característica de todo ser humanizado. Não é bom nem mal. Agora, nós vamos a entender por que é uma característica de todo ser humanizado. falando.
Gabriel diz, a minha consciência me condena como egoísta.
Agora, se você se sente condenado, é porque quer. Então é egoísmo se sentir condenado pelo egoísmo. Olha bem como são as coisas. Sempre que houver um eu, há um ato egoítico. Então, mesmo quando o ego lhe condene, não aceite para não ser. O moço disse, tá certo, né? E é por isso que o Cristo diz, moço, venha para mim que o meu jugo é leve. Ou seja, nem se acusar você pode. Porque se você se acusa, você tá sendo egoísta. Por isso o Cristo diz que o jugo dele é leve. Ele não impõe obrigações.
Nossa amiga Tazi comenta, estou lendo um livro espírita que fala sobre a neurotização da virtude. Acaba a gente não mudando realmente.
Como é o nome? Neurotização da virtude. O que, que é isso, neurotização? O que é neurotização? É ficar neurótico em busca da virtude? É isso que você quis dizer? É isso que o livro está dizendo? Isso, porque na verdade, veja bem, o que são as virtudes? São padrões de certo e errado que você tem. Vou dar um exemplo. Na Chealas Espírita, se classifica como virtude aquele que participa do auxílio material, leva alimento para a cheta mágica, trabalha como voluntário em hospital, dá comida para mendigo. Que hoje um padrão. Isso é certo. E quando você se torna neurótico, ou seja, quer seguir o padrão, e quando consegue seguir o padrão, fica feliz, você não foi virtuoso. Porque você fez o que queria fazer. O que achava certo fazer. E egoísmo. Se prender nessa vida apática do que se gosta, mesmo que essa apática seja considerada pelos padrões como virtude, é egoísmo. Porque egoísmo, como definição, é simplesmente buscar fazer o que gosta, buscar viver o que quer, esforçar-se para atender os seus padrões de certo, de bonito, de limpo, de bom. Isso é o egoísmo. Por isso eu disse pro mocho, não estou julgando, nem criticando, nem acusando quem é assim. Porque o egoísmo em si não é um mal para o outro, mas um mal a si mesmo. O egoísta vive pejo ao ciclo do prazer e da dor, porque tem o egoísmo. Quem lhe pende, quem lhe faz chofer, é o seu egoísmo, não o outro. Quer ver um exemplo? Vamos dizer que alguém segue perto de você e diga: você é feia, ou feio, né? E você se sente magoado, agredido, atacado por aquele, e diz que ele lhe atacou, lhe chamando de feio. No entanto, existe outro a quem essa mesma pessoa chama de feio, e essa pessoa não se sente magoado, agredido. Então a agressão está no que aquele falou? Não, está em quem recebeu. Quem recebeu como uma agressão se sentiu agredido. Quem recebeu sem agressão não se sentiu agredido. Mas o que em você lhe faz ver a agressão no outro? O desejo de ser bonito. Só se sente agredido, alguém se sente agredido, quando o seu desejo, ou seja, o seu egoísmo, não é contentado. Então, na verdade, o que lhe faz chofer é o seu desejo, é a sua vontade de ser bonita. Não o que o outro falou. É por isso que eu estou falando isso e dizendo: o egoísta chofre por culpa própria, porque o egoísmo lhe pende ao prazer e à dor. O desejo de ser bonito faz com que você se sinta agredido. Quando você se liberta do egoísmo, ou seja, tanto faz alguém lhe chamar de feio ou bonito, você não vai chover. É por lixo que a neurológica que você falou domina hoje esse planeta. E é por lixo que, mesmo seguindo essas virtudes pré-programadas, o ser humanizado não consegue alcançar a felicidade. Felicidade, não prazer. Porque não basta. E o ego sempre quer lá uma nova virtude que você não faz. Foi o caso do mocho aí. O ego zaqueou para ele, tá vendo? Você é egoísta. E ele, como não quer ser egoísta, chofeu. Então, deve ser uma leitura interessante, não conheço este livro. Mas nós temos que estar muito atentos a essas neuroses, a essa neurose e a qualquer uma. Porque qualquer neurose é fruto de um egoísmo. Agora eu disse, já que não tem a pergunta, vamos continuar, né? Eu disse que o egoísmo é nato de todo ser humano. Vamos entender isso. Por que que você está humanizado? Por que que você vem encanando? Vou facilitar. Por que que você saiu do reino do céu, saiu do mundo espiritual, foi expulso do paraíso? Porque comeu a maçã. É isso que a história diz. Ou melhor, o conhecimento popular diz. Mas essa maçã é um sentido figurado. Vamos tentar entender isso. Na Bíblia diz assim: Deus criou o homem, que neste caso é o espírito. E disse para ele: você pode se alimentar de todos os frutos de todas as árvores, menos da árvore que fica no meio do jardim do Éden, que é chamado de árvore do conhecimento. E Eva, um espírito, não mulher, um espírito, comeu deste fruto, porque ela queria ter a capacidade de separar o bom e o mal. É isso que a Bíblia conta. Mas agora nós precisamos entender isso. Porque isso é aquilo que vocês chamam de pecado original. O que é o fruto do seu conhecimento? Ou, desculpa, o que é o fruto da árvore do conhecimento? Ou melhor, vamos começar antes assim. O que é a árvore do conhecimento? É tudo aquilo que pode ser reconhecido. Olhem para frente de vocês agora. O que que vocês estão vendo? Me diriam, um www, um de computador. Para que isso acontecesse, é preciso haver um conhecimento. Se você trouxesse um índio, fala direito, filha.
Índio.
Isso, fala aqui.
Índio.
Lá da mata, e pusesse na frente disso, ele não teria o conhecimento para reconhecer isso. Essa é a árvore do conhecimento dentro de Oxê. São os conjuntos de informações que estão guardados na sua memória. Tudo que lhe faz reconhecer alguma coisa é um fruto do seu conhecimento. Vocês podem estar com exceção de quem já conhece pessoalmente, Mas quem não conhece pode estar na mesma cidade com a filha, do lado dela, e não saber que ela é que fica falando com você. Por quê? Porque você não conhece a estampa dela. Não está na sua memória. E por isso, você não reconhece. Então, a árvore do conhecimento que Deus fala é exatamente isso. Tudo aquilo que está em você, todo o seu cabedal cultural e o fruto que você não deve comer é exatamente essas compreensões. Compreender alguma coisa é comer o fruto da árvore do conhecimento. Acreditar em qualquer coisa que você compreenda é comer o fruto da árvore do conhecimento. Este é o detalhe que poucos têm coragem de dizer. O pecado original é praticado a cada momento da vida que você acredita, se alimenta naquilo que o seu raciocínio, o fruto da árvore do conhecimento, lhe diz, baseado nas informações que estão na sua memória. É por isso que você foi expulso do paraíso. Porque você quis acreditar no seu raciocínio. E se você foi expulso por lixo, precisa se libertar disso para voltar. Não é não ter conhecimento, ou este conhecimento não dá frutos, compreensões. Porque que isto, Deus não disse assim, derrube a árvore do conhecimento. Ele diz, não se alimente dos seus frutos. Então você precisa ter um conhecimento, precisa ver o fruto nascer, mas não pode comê-lo. Ou seja, não pode acreditar no que o seu ego lhe diz. Aquele que acredita no que o ego diz será o último no reino do céu, porque quer ser o primeiro no reino da terra. Quer ser aquele que sabe mais, quer ser aquele que conhece, aquele que é capaz de dizer o que está acontecendo. É isso, filhos. Este é o pecado original. É isso que lhe afasta de Deus. E isso tudo porque você é egoísta. Já vamos chegar no egoísmo na árvore do conhecimento. Mas se tiver a pergunta por Licanto,
Boa noite, As Marques. Quero saber se é o Adilson aí que mudou o nick. Boa noite, Rosa de Goiânia, todos que estiverem com você. Um beijo muito grande para todos. Rosa, aproveitando aqui uma pausa do Kim, ele mandou perguntar para vocês aí de Goiânia se nos dias 16 e 17 está bom para a gente aí fazer a festa de Nossa Senhora. Não precisa responder agora, Rosa. Veja, 16 e 17 de dezembro. Veja com os outros colegas daí, se tiver bom, depois você manda um e-mail para Firmino. Oi, Margarete Niterói, imaginei que fosse você, só não queria invadir aí a sua privacidade, viu? Um beijo pra você, Margarete. A Eliette entrou ontem.
Ficou bem clara essa questão da árvore do conhecimento? Se ficou, por favor, digam, porque entender isso é a coisa fundamental para a vida. Entender que tudo que você acha certo e o que acha errado, tudo que você acha bom, tudo que você acha mal, é o fruto que você não deve comer. Ou seja, é a verdade que você não deve acreditar. E aí não importa qual seja o assunto, que é o que a moça do Rio falou. A questão da neologia atrás da virtude. Mas a virtude é um fruto proibido. Porque virtude é aquilo que a sua cultura diz que é virtuoso. E quando você aceita a sua cultura dizer que tal ou tal coisa é virtude, você está comendo o fruto proibido. Você permanece no pecado capital. Desculpa, pecado original. E vale desde a virtude até o que você pensa sobre um prato de comida, sobre um dia quente ou frio, sobre, sei lá, sobre um sapato que lhe aperta o pé. Acreditar que o sapato lhe aperta o pé é comer um fruto proibido. Acreditar que você está ouvindo qualquer coisa porque tem um show entrando é comer o fruto proibido. É isso que é a vida. A cada segundo, Deus está lhe mostrando a árvore do conhecimento, lhe mostrando o fruto dessa árvore e dizendo: não se alimente dela. E você continua se alimentando. Continua acreditando no remédio, continua acreditando nas virtudes, continua acreditando nos padrões societários, continua acreditando no bonito e no feio. E aí vai ficando fora do paraíso. Mas, então, por favor, se compreenderam isso, respondam, porque aí nós vamos para a última parte da conversa de hoje, né? Que começou lá atrás, lembram? Na história da plantação de uva, que o dono pagou a mesma coisa a quem trabalhou uma hora e a quem trabalhou o dia inteiro. Por quê? Porque o trabalho é exatamente este. Observar a árvore do conhecimento, adubá-la, fazê-la crescer. Este é o trabalho para o qual você nasceu. Adubar a árvore, vê-la crescer, mas não se alimentar dela. Já vamos falar da última parte. Por favor, Chico Piedelo, fale. E Keva, por favor.
Gabriel diz: Kim, você sabe muito das coisas da terra, né? Então você se alimenta do fruto proibido também, é isso?
Não. Não. Eu acabei de dizer: comer o fruto proibido, se alimentar dele, não é vê-lo, mas acreditar nele. Você falou uma coisa. Eu conheço, como é que ele falou, fia? Conheço muito as coisas da terra. Conheço. Até porque já tive encarnado e até porque o meu ego é preparado para reconhecer. Mas eu não acredito nelas. Essa é a diferença. De outro dia você perguntou para eu assim: então você tem ego ou você tem karma? Eu disse: sim, tenho. Mas a diferença é que eu sei que aquilo é karma, enquanto você acredita que é realidade. Conhecer não é o problema. reconhecer não é também problema. Acreditar que aquilo é verdade, aí está o problema. Sabe por quê? Moço, deixa só, eu vou pedir a Fia para ler um pedacinho aqui, só para nós entender aonde no reconhecimento está o egoísmo. Fia, você pode ler para nós, por favor, Zênis 3, a desobediência do primeiro cajal?
Então vamos lá, pedido do Joaquim. Boa noite, Alag. Bem-vindo aqui novamente com a gente. Eu vou ler para vocês da Bíblia a desobediência do primeiro casal. É o capítulo 3 do Gênesis. A cobra era o animal mais esperto que o Deus Eterno havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou: como seria bom ter conhecimento.
É por lixo que acreditar no que o ego lhe diz, que o raciocínio lhe diz, é egoísmo. Porque quem acredita nisso quer ter o poder que é exclusivo de Deus. É isso. Quando você reconhece alguma coisa, você está sendo egoísta, porque você quer saber tanto mais que Deus. Por lixo aqueles que acreditam no seu raciocínio, que acreditam no fruto do seu conhecimento, nas razões que o ego guia, são os últimos no reino do céu, porque eles usurpam o poder que é de Deus. Você No livro do Espírito está escrito assim: Deus é a inteligência suprema, ou seja, só Ele tem a capacidade de reconhecer perfeitamente as coisas. Nenhum outro Espírito tem. Todos os Espíritos, em qualquer grau, moço, tem ego. Ou seja, tem plantado dentro de si uma árvore do conhecimento. E por ter ego, por ter árvore, tem frutos. E o fruto desse, mas a diferença é que os espíritos não comem este fruto. Desçam para Deus. todo espírito é capaz de reconhecer coisas. Mas, ao reconhecer, diz: eu acho isso, mas só Deus sabe a verdade. Essa é a diferença entre o espírito humanizado e os espíritos libertos da ação do egoísmo. Volto a dizer, Deus não mandou que nós arrancasse a árvore, nem que jogasse seus frutos fora. Ele disse: não se alimente deles. E não se alimentar não é não reconhecer ou não receber um reconhecimento, ou não ter conhecimento que zele um reconhecimento. Não se alimentar é não acreditar, não comer este reconhecimento. Então foi muito importante a sua pergunta, porque nos deixa muito claro a diferença. Porque dentro dessa, voltando ao assunto neulose das virtudes, dentro dessa neulose para conhecer o mundo espiritual, vocês humanizam os espíritos fora da carne, tratam estes espíritos como encarnados, mas não são. E a diferença não é na constituição, porque todos somos iguais, todos temos uma consciência, mas a diferença está na forma de se relacionar com essa consciência. O santo na terra e aquele que é péssimo, horrível, são iguais, tem pensamentos iguais. O problema é que cada um trabalha, se relaciona com estes pensamentos de forma diferente. Então este é o caminho, não é derrubar a árvore, mas aprender a se relacionar com essa árvore, sem comer os frutos dela. Que, aliás, é o que Cristo diz, que Deus disse que nós temos que fazer. Você precisa viver no paraíso, onde há essa árvore, mas precisa aprender a admirá-la sem querer comer seus frutos. Ficou claro isso? Se tiver a pergunta. Então, Xopa Cocuí, e o tema hoje, que eu não falei no início, é relacionando-se com a vida. Nós devemos aprender que relacionar-se com a vida, ou seja, viver, é compreender que não importa o quanto nós trabalhe na seara do Senhor, sempre receberemos o acordado antes da encarnação. E para aproveitarmos essa mão de obra, este nosso trabalho daquele dia, precisamos aprender a não comer o fruto da árvore do conhecimento e aceitar tudo que vem de Deus sem julgá-los, sem julgar, sem achar bonito, bom, certo ou seus antônimos. Isso por quê? Porque aquele que come este fruto dá vazão à sua, ao seu egoísmo. E com isso, será o último no reino do céu, o último a receber no reino do céu de Deus. Se tiver a pergunta, nós respondemos.
Ela está na chala, filha.